Podcast Unesp.
A República Democrática do Congo enfrenta desde maio o pior e mais mortal surto de ebola da sua história, acumulando 4.945 casos confirmados e 2.325 mortes. A crise de saúde foi classificada pela OMS como uma emergência de saúde pública de interesse internacional, devido à velocidade recorde de transmissão do vírus, gerando apelos dos Centros Africanos de Controle e Prevenção de Doenças, para que seja avaliada como uma emergência pandêmica.
O surto atual é provocado pela variante Bandibilgil,
uma cepa rara para a qual não há vacina ou tratamento totalmente aprovado. E a taxa de letalidade da doença está fixada acima de 46%, matando em média uma pessoa a cada 30 minutos no Congo. Especialistas apontam que o risco para fora da África ainda permanece baixo, mas o avanço acelerado exige bloqueios sanitários rígidos na região central do continente. A atual guerra civil no Congo e episódios como ataques com facções contra equipes de saúde paralisaram os esforços de contenção e triagem. Em meio a conflitos armados, populações civis enfrentam graves crises humanitárias, como falta de água potável, fome, destruição de hospitais e deslocamentos forçados. Organizações como a Médicos Sem Fronteiras alertam que a desconfiança da população, a recusa a testes médicos e o saneamento precário agravam o cenário. Júlia Mori Aparecido, graduada em Relações Internacionais pelo campus da Unesp em Marília e doutoranda em Relações Internacionais pelo programa de pós-graduação Santiago Dantas, avalia aspectos que marcam a gravidade da atual crise de ebola no Congo.
Não é querer me prender a preciosismos acadêmicos, mas acho que se eu começar por um conceito, ele vai ajudar a gente a organizar tudo que vem depois. Então, na minha dissertação do mestrado, eu trabalhei com a ideia de choque externo, que nada mais é do que eventos não antecipados que perturbam a dinâmica de um conflito que já existe, né? Isso pode ser um desastre natural, pode ser uma crise econômica, uma epidemia. E a tipificação desse choque importa porque ele infere justamente nas reações a partir dele. Então, se a gente fala de choques súbitos, como, por exemplo, um terremoto, eles aceleram a disputa por recursos escassos, recursos de soma zero. Ou se a gente fala, por exemplo, de choques graduais, como é o caso de uma pandemia, né, o tempo de reação ele é diferente. E dando assim um exemplo a partir de grupos armados, tem o tempo de avaliação, enfim, de reajuste de rotina e, por fim, né, de uma ofensiva maior. E aí, quando eu fui estudar agora o novo surto de ebola agora em 2026, eu fiquei pensando que talvez surgissem, nesse caso de choques graduais, subcategorias. Porque nesse choque gradual a gente pode aplicar, por exemplo, a pandemia da Covid-19. Só que a pandemia da Covid-19, ela teve um impacto global. E quando a gente fala do ebola, né, ele é mais concentrado, ou seja, ele não é global. E além de estar concentrado, ele está concentrado exatamente onde o conflito ocorre. Porque, só trazendo um contexto, a República Democrática do Congo é o segundo maior país do continente africano. E o conflito ele não está espalhado de forma igual ao longo do país, né? Ele é concentrado na área leste. E é justamente lá que fica Ituri, que é a província em que o surto surgiu. E eu não estou dizendo que Ituri é uma província isolada, muitos acham que muito pelo contrário, justamente porque é uma área de garimpo, de comércio, em que a circulação de pessoas ela é intensa, além de que é uma área que concentra quase 1 milhão de deslocados por conta do conflito. Então, o que eu quero dizer é que, ainda que seja um choque gradual, o vírus do ebola não é um vírus que é lento, ele mata de forma rápida, e ao contrário da Covid, ele não chegou junto com uma mobilização internacional. Na verdade, ele chegou depois que ela foi desmontada. Né? Trazendo ali o primeiro caso conhecido desse surto, foi justamente um profissional de saúde no Nordeste da República Democrática do Congo, e ele teve os primeiros sintomas ali em 24 de abril. Ele morreu 3 dias depois. Só que ninguém identificou como ebola na hora, então as triagens iniciais deram negativo, justamente porque, enfim, os testes usados em campo eram calibrados para outra cepa do vírus. E a confirmação da causa da morte só veio em 14 de maio, que foi quando as amostragens foram processadas em Kinshasa, na capital, né? Então a gente tem uma diferença ali de 3 semanas entre o primeiro morto e o diagnóstico dele. E tem também uma hipótese da própria OMS, da Organização Mundial da Saúde, de que o vírus já circulasse na região desde janeiro ou fevereiro. E hoje, esse é o surto de ebola mais letal da história da RDC. Porque até 21 de agosto, a gente já tinha mais de 2.500 mortos. E eu acho que o ponto principal aqui não é nem o total, mas é o ritmo disso. Esse surto atual chegou a 1.000 casos confirmados em 40 dias de resposta. E o de 2018, no surto anterior, no mesmo país levou cerca de 235 dias para chegar aos mesmos 1.000. E me reservando aqui talvez a possibilidade de fazer uma análise rápida, eu acredito que a explicação para isso tem pouco a ver com o vírus em si. Mas eu vou explicar o porquê, né? O ebola não se transmite pelo ar, ele exige ali um contato direto com fluidos corporais de alguém que já está visivelmente doente. Então, na prática, isso se concentra em dois momentos, né? No cuidado com o doente, quando, enfim, não tem equipamentos adequados de proteção, e no funeral, que é quando a família toca o corpo, como manda ali a tradição na região. E a propagação desse vírus pode ser somada, acho que, a três grandes questões que eu posso identificar. Acho que a primeira delas é, enfim, a detecção. Essa epidemia, ela é causada pelo vírus bundibugyo, que ele é uma cepa diferente da que causou os surtos anteriores, que era o Zaire. Então, todo o arsenal construído nos últimos 10 anos, como testes rápidos de campo, vacina licenciada, os tratamentos que eram aprovados, foram desenhados para outra cepa. Então, os testes falharam no começo, não tem ainda vacina licenciada, nem tratamento específico contra o que está matando essas pessoas. E ainda que exista pesquisas em andamento, ensaios clínicos conduzidos, né, por um instituto congolês com a OMS e outras universidades, a pesquisa está acontecendo durante a emergência e não antes dela. A segunda questão que eu acho que eu tentei destacar aqui é justamente o conflito, mas o que eu quero trazer é não só a questão do conflito, mas, enfim, a desconfiança que ele produz. E uma atmosfera de saturação que tem acontecido na República Democrática do Congo, justamente associada a influências externas, a interferências e até à própria ajuda humanitária. Então, alguns exemplos disso, né? Em maio, um centro de tratamento de ebola perto de Bunia, que é a capital da província de Ituri, foi incendiado. No mês seguinte, né, em junho, uma equipe que fazia um sepultamento na província de Kivu do Sul, que é a vizinha de Ituri, foi atacada por moradores que tomaram o corpo. E nesse mesmo período, assim, 11 pacientes fugiram de unidades de isolamento em Ituri e a ONU já contabilizou pelo menos uma dúzia de instalações de saúde que foram atacadas nesse surto. E essa desconfiança é importante a gente trazer porque eu não entendo que ela parta de uma ignorância, né? Dentre as questões, a gente está falando, por exemplo, do funeral. E a resposta sanitária, ela proíbe exatamente o que o luto exige naquela tradição. Então, lavar o corpo, você vestir, tocar e devolver para a terra de origem. Então, essa medida, ela não é recebida como proteção. Ela é vivida como uma violação da dignidade, da obrigação com o morto, o processo de luto. E um exemplo de desconfiança nesse caso aconteceu em junho também, em que uma comunidade exigiu que o caixão fosse aberto, né? E ao ver a roupa tradicional sobre o saco mortuário, correu o boato de que os voluntários da Cruz Vermelha estavam roubando os órgãos. E há ainda desconfianças que vêm da herança do surto anterior, né? Então, tem a suspeita de que o ebola seja um negócio. No contexto da crise anterior, um estudo encontrou que um em cada quatro entrevistados acreditavam que o ebola simplesmente não existia, e uma proporção ainda maior achando que o surto teria sido fabricado para ganho financeiro. E trazendo para esse surto atual, né, essa suspeita ganhou uma aparência de verdade, porque em agosto os profissionais de saúde ameaçaram abandonar a resposta, justamente porque eles estão há meses sem receber salário. Agora, chega algum dinheiro internacional para combater o ebola, e quem está na linha de frente, ou seja, quem está vestindo o traje de proteção, não está sendo pago. Ou seja, A conclusão que se chega nesse caso é que alguém está lucrando com isso. E outro ponto deriva justamente da política, da memória da politização que aconteceu. Porque em 2018 e 2019, o surto anterior atingiu os redutos da oposição. E naquele contexto, o governo ele adiou a eleição justamente nessas áreas, alegando o risco do ebola. Então, isso acabou aprofundando ainda mais a suspeita de quem já acreditava que o ebola era instrumento político. E trazendo para além da questão da detecção e da desconfiança associada ao conflito, uma outra questão é o financiamento, né? E ele acho que é um dos problemas mais recentes. Justamente porque esse surto ele começou logo depois que os Estados Unidos dissolveram a USAID, que é uma agência de desenvolvimento, né, enfim, de apoio a iniciativas humanitárias fora dos Estados Unidos, e eles se retirarem também da OMS. Então, se a gente for trazer e traduzir em números, né, a ajuda humanitária americana no, na RDC em 2026 está em torno ali de um quarto do que foi em 2024. O fundo de contingência da OMS para emergências recebeu coisa de 5,4 milhões de dólares em doação neste ano. E falta algo próximo de 680 milhões de dólares para que haja uma resposta humanitária condizente na região, no país. Claro que isso não é, enfim, um problema de um governo só, né? Reino Unido, Alemanha, o Canadá também cortaram ajuda internacional em 2025. Mas isso não desvia o foco, que é o impacto que esses cortes causam. Né, no, na resposta ao surto, na resposta a essa crise sanitária. O argumento que os Estados Unidos traz é que não é um abandono, é uma reorientação, né? Porque, enfim, Washington anunciou ali 285 milhões de dólares adicionais para a RDC, enviou equipes de resposta e desastres. Mas um contra-argumento que eu acho mais forte veio justamente de um ex-funcionário da própria USAID, que é. O que se perdeu ali não foi só o dinheiro, né? Foi a articulação. Então foi dito que a agência era descrita como uma cola entre o Ministério da Saúde, ONGs e doadores. E essa função de costura, ela não se reconstitui com um repasse emergencial. E eu tendo a concordar. E me encaminhando para o final da minha fala e para essa reflexão que eu tenho feito aqui. Eu acho que isso nos leva a questionar a expressão segurança sanitária global. E o que que isso significa na prática, né? Porque já que a gente está falando deles, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, ele avaliou que o risco, né, do vírus Ebola para a população, não só do vírus, mas desse surto para a população estadunidense, é muito baixo. Mas ainda assim, os Estados Unidos eles restringiram a entrada de viajantes que estiveram no Congo, isso incluindo portadores de green card. E também concentraram os voos, né, que vinham da RDC em um único aeroporto. E aqui vem um detalhe, porque tanto a OMS quanto o Centro Africano de Controle de Doenças, eles recomendaram que os países não impusessem restrições de viagem e comércio, porque essas medidas elas atrapalham justamente a circulação de equipes, de amostras, de suprimentos. Ou seja, né, a recomendação técnica internacional diz uma coisa e as decisões nacionais elas fazem outra. Então, fazendo, né, uma leitura sobre esse termo, né, da segurança sanitária global, eu acredito que o problema não está em si no conceito, mas está no gatilho. Porque a mobilização ela só acontece quando o risco parece se aproximar dos países que financiam o sistema e não quando a mortalidade sobe na origem dele.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.